Muito bem, chegando neste sábado, dia 25 de outubro de 2025, estamos iniciando o Gente que Faz neste sábado. O programa Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade, nos mais diversos setores da sociedade, da cultura, da história, da religião, da igreja, do setor privado, iniciativa privada, funcionários públicos, profissionais liberais, agricultores, enfim, todas as atividades e todas aquelas pessoas que têm um trabalho num setor ou outro. E hoje nós estamos convidando aqui alguém que tem um trabalho na comunicação, que inclusive é autor de um livro interessante, depois ele vai falar também sobre esse livro aqui e o ouvinte vai lembrar. O livro a gente vai lembrar do que nós estamos falando, do que ele fala no conteúdo do livro, mas isso tudo depois nós vamos deixar para que o ouvinte fique curioso para ver o que é. E também do nome, a gente não divulga o nome, é na hora que a gente vai apresentando o convidado. Hoje nós estamos apresentando Marcelino Carlos Dezem, jornalista com uma grande trajetória no Correio Rio Grandense, né, que suas atividades como impresso encerrou em 2017, né? E que a gente ainda quando conversa com as pessoas hoje por aí, principalmente o setor primário, mas também todos os outros, mas no setor primário as pessoas dizem para a gente, eu descobri que tinha certa variedade de barreira, ou certa forma de fazer o tratamento, ou algo semelhante, no Correio Rio Grandense. Eu aprendi a ler no Correio Rio Grandense, minha mãe me alfabetizou mostrando o correio e eu lendo no correio. Pessoas assim que dão esses depoimentos. Pô, isso aí é riquíssimo. Outros dizem assim, fui eu, aqui na nossa região, nós desenvolvemos, nós aprendemos a fazer comunidade, se organizar, ter um espírito comunitário, porque tinha essas coisas no Rio Grande, no Correio Rio Grandense que trazia essa mensagem. Enfim, o Marcelino fez parte muito tempo disso. Por isso nós o convidamos aqui, não só por isso, mas pela história do Marcelino também, para falar um pouco da trajetória do Marcelino Dezem. Marcelino, bom dia.
Bom dia, Zé Teodoro.
Marcelino Dezem, o Dezem vem de onde?
Minha família é oriunda da região do Vêneto, propriamente da província do Vêneto, Treviso, da cidade de Mazer, e de um localzinho pequeno que tem um nome até interessante, Cornuda, na Itália, perto de Pádua. Eles vieram praticamente no final do século XIX e se estabeleceram, meu bisavô se estabeleceu em Nova Pádua.
Nova Pádua.
Nova Pádua, no Travessão Curuçu.
Ah, sim, conheço o Travessão Curuçu, Nova Pádua. Muito bem. Bem, Marcelino, e aí você nasceu onde?
Eu nasci na comunidade São João, do bairro Forqueta, Caxias do Sul.
São João Forqueta.
Isso.
Entra ali, passa na frente da igreja, aquela estrada ali.
Segue. Até nós tivemos o privilégio, há alguns anos, de ter lá a presença da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio. E foi muito interessante também. É uma comunidade distante 4 quilômetros da sede de Forqueta, do bairro Forqueta.
E ali, quantos irmãos você tem?
Eu sou o mais velho de 6 irmãos, filho de Moisés Dezem e Rosa Radaeli Dezem.
A Radaeli também é da região por aqui.
Sim, eles são, não são da primeira família Radaeli, dos primeiros 3 imigrantes que vieram, mas os meus antepassados vieram logo depois. E a família Radaeli é de Milão.
Muito bem.
Na Itália.
Você tem mais 5 irmãos, então?
Mais 5 irmãos.
Você é o mais velho, mais 5 irmãos. Isso. Trabalham na agricultura?
Duas irmãs, não, mas os outros trabalham na agricultura. Trabalham e moram, inclusive, na comunidade de São João, lá junto conosco.
Bem, Marcelino, não precisa perguntar que teu pai era agricultor, obviamente, né? Agricultor. Você lembra, Marcelino, assim, por exemplo, quando você era pequeno, quando você começou a despertar para o mundo, assim, que tu abriu o olho e viu que você existe, tu tem uma lembrança? Eu sempre digo para os convidados, eu me lembro quando eu tinha 4 anos. Quando eu fiz 4 anos, eu sabia que eu estava fazendo aniversário e sabia que era meu padrinho, que era meu avô. Ali que eu comecei a perceber que eu existia.
Olha, Zé, eu até tenho 2 fatos interessantes. Sim. E provavelmente eu tinha essa idade também, 3 a 4 anos. Primeiro, nunca esqueço, nós tínhamos um paiol na casa do meu avô, na casa paterna onde eu nasci. Hoje já moramos numa outra casa próxima. É um casarão muito bonito, aliás, onde é um casarão construído pela família Radaeli. E eu lembro que um dia quis pegar um pintinho e tinha um paiol, só que ele era muito baixo, a parte de baixo do paiol.
Sim.
E eu fui me enfiando atrás do pintinho e a choca veio contra mim com uma fúria violenta, porque para defender os filhotinhos, né? E eu não conseguia mais sair. E eu não sei porquê. Durante toda a minha vida, eu sonho em estar num local apertado, tendo essa sempre um assoalho por cima de mim.
Sim.
Eu acho que é uma lembrança que aquilo ficou tão marcante no meu inconsciente que eu lembro que eu sonho até com isso.
Sim.
E outro fato, que mais ou menos nesse mesmo período, eu lembro que eu estava na cozinha e um vizinho levou um cachorrinho, ele não era tão grande, era novo ainda, para a família. E levaram lá para dentro da cozinha. Mas eu achei que aquele cachorro era brabo. Eu subi na mesa, comecei a espernear, porque ele queria brincar comigo.
Sim.
E eu achei que ele queria me morder. Então, digamos, são dois fatos que eu lembro, assim, muito vivos.
Mas não sonho, mais com cachorro, não.
Não, não. Com cachorros, graças a Deus, não. Mas com essa de estar no local abafado e meio que compressivo, sabe? Isso sim. Isso,
meio,
de vez em quando, aparece um sonho.
Traumatizado, acho que eu traumatizado.
É, acho que sim. Ficou lá no inconsciente até hoje.
Bem, aí você se criou ali em São João, na mesma propriedade, mesma terra.
Sim. Eu fiquei no interior até perto dos 13 anos. Saí depois quando ingressei no seminário dos Capuchinhos em Vila Flores. Mas até os 13 anos, até perto dos 13 anos, eu morei na comunidade de São João. E depois, mas isso acho que provavelmente nós vamos falar ao longo da... Depois que me aposentei, as origens da gente, o local onde a gente nasce, a gente não esquece nunca.
Não.
E eu fico admirado porque a gente percebe isso também a maioria das pessoas. Eu vejo, por exemplo, nordestinos. Vieram lá do Nordeste, fizeram sucesso, se ajeitaram na vida e a tendência é que voltem para o Nordeste. Nós aqui também temos um pouco isso. Eu nasci no interior, aquilo está dentro de mim e voltei para o interior. Depois que o jornal fechou, eu decidi não trabalhar mais nos meios de comunicação, não trabalhar mais na minha área de jornalística. Voltei lá para a minha comunidade. E não saio daí por dinheiro nenhum.
Muito bem, Marcelino, então você fica aí até os 13 anos, antes de ir para o seminário, você começou a estudar, claro.
Sim,
né?
Sim.
Aonde ali?
Comecei a estudar na escola João Batista Reus, a gente diz Reus,
né? Interior?
Mas a gente, sim, ali na comunidade mesmo.
A Brizoletinha?
Era uma escola pequena, a escola municipal. Depois ela foi transferida para a comunidade do Menino Deus, que é uma comunidade próxima e que tem uma das capelas mais antigas.
Sim, sim, sei lá onde fica.
Capela construída, desculpem os ouvintes se eu me enganar, mas deve ter sido construída em 1891. É uma das mais antigas comunidades, capelas construídas, é pequenininha, mas muito, muito bonita. E anos depois a escola voltou para a comunidade de São João, até ser fechada definitivamente. E eu quero fazer aqui uma homenagem para minha primeira professora, que eu até me emociono, Dona Eugênia Radaeli Onze. Para mim, foi a professora que mais marcou a minha vida.
Família Onze tem presença forte ali na região.
Isso, na comunidade do Menino Deus.
É. Muito bem. Bem, aí você, bom, com 13 anos você estava fazendo, imagine.
Olha, eu vou te contar uma história interessante. Eu até escrevo num dos meus livros esse episódio, porque eu nunca pensei, olha um detalhe, eu até falei em julho, quando nós fizemos homenagem para o meu tio, Frei Gregório, falei que eu nunca tinha pensado, nunca pensei em ser padre. Mas, na ordenação dele... Em Vila Flores, eu tinha os meus 12 anos, eu me entusiasmei, achei tão bonito, porque a festa foi no seminário, hoje é a grande pousada, Vila dos Capuchinhos ali, infelizmente desmancharam tudo, reformaram, enfim. E eu fiquei tão entusiasmado com a alegria dos seminaristas, um monte de seminaristas. Eu disse, pô, vou entrar no seminário também. Só que, no final daquele ano, eu... As notas para poder passar era de 60 para cima, até a nota máxima 100.
Sim.
E eu tirei 59 em matemática, rodei por um pontinho, né? Por um pontinho. E aí, bom, eu disse, vou ter que entrar no seminário assim. Sim. E eu entrei, então, como eu tinha rodado, para fazer a quarta série em Vila Flores. Mas aí o Frei Nivaldo, que era o reitor, chegou um tempo e ele disse, quer saber, Marcelino, tu é muito inteligente. Ele disse, vou te passar para a quinta série. E sem querer, acabei recuperando o ano que tinha perdido. E aí, daí por diante, nunca mais eu rodei, sempre fui bem. Menos na maldita, para quem gosta, bendita matemática, que nunca me... nunca consegui dominá-la, a contento, sempre patinei, mas fui. É, mas fui levado.
É, não é só você, não. É. Não é só você.
Sim, é verdade.
E aí, então, você com 13 anos vai para o seminário. Sim. Vila Flores.
Entrei no seminário Vila menor, Flores, né? Vila Flores. No seminário menor. Nós, na nossa turma, acho que nós estávamos em 120 seminaristas. Né? Aquilo enchia, né? Os estabelecimentos enchiam, né? As casas de formação dos freis. Uma pena, né, que hoje, claro, vivemos outras realidades, não se vê mais isso. Mas assim, comecei daí meus estudos em Vila Flores e fiquei um ano só. Era para ficar dois anos, mas como eu fui adiantado um ano dos meus estudos, aí já quando passei para a sexta série, começamos em Veranópolis. Só que dos seminários, acho que talvez as lembranças mais vivas, mais bonitas... Veranópolis foi fantástico, o período que passei em Veranópolis. Mas de Vila Flores é que talvez eu tenha as lembranças mais interessantes.
Tu tem lembrança assim de alguém, quer dizer, não lembra de alguém que estudou contigo, que está por aí, que você se encontra de vez em quando?
Sim, lembro. Aqui em Caxias eu destaco o José Carlos Monteiro, que foi vereador, foi meu colega de curso, na minha mesma turma. Ulisses Chiavenin, que foi presidente do Sindicato de Flores da Cunha.
Falei com ele ontem, está viajando.
Depois tenho colegas que foram, que hoje são padres, o Antônio Pilate, o Frei Ademir Benetti, o Frei Isidoro Massarolo, que hoje está em Garibaldi. Também um gênio, né? Uma pessoa fantástica também, que foi tudo gente da minha turma. Lembro de um Ivalino Scanagata, que depois que ele saiu, fez testes no Juventude ou no Caxias, não lembro bem. Que também deve estar por aí, é muito tempo que não me encontro, mas enfim. E eu sei que tem muitos ex-colegas que moram aí em Caxias, e com alguns a gente se encontra, outros nem tanto, né? Mas que também estão por aí.
Muito bem. Aí você faz, então, um ano lá em Vila Flores e daí vai lá em Veranópolis, porque na época, né? Na época era lá, era longe, né?
É verdade, verdade.
No teu tempo, acho que para ir a Caxias era um tipo, nós hoje para Nova York.
É verdade. Mas olha, Zé, uma coisa que, como as coisas vão mudando, né? Nesta semana passada, faleceu em Veranópolis, ele faleceu aqui em Caxias, mas ele estava em Veranópolis, o Frei Terenciano Rigo. Este frei era motorista de caminhão, ele não era sacerdote, é motorista de caminhão. E a gente ia passear, sabe, nós chegamos a ir a Porto Alegre de caminhão, na carroceria de caminhão. Lembro que, por exemplo, um fato interessante deste frei, um dia o Grêmio foi jogar em Bento Gonçalves, né, contra o Esportivo, lá no Estádio da Montanha, e nós lutamos um caminhão para ir ver o time lá. E eu esqueci a carteira de estudante. E na hora de entrar, tinha que pagar. O valor era meio alto e eu não tinha o dinheiro. E o Frei Terenciano pagou para mim a entrada. Então, eu nunca esqueci. Fiz uma prece para ele esses dias, quando ele faleceu, lembrando também deste episódio, né? Então, você falava das distâncias, evidente, não se tinha os meios de locomoção que se tem hoje, as facilidades que se tem hoje. Mas a gente ia sem dó e nem piedade, nós íamos os famosos passeios no campo, as manhãs frias de congelar, congeada até, no caminhão, na carroceria de um caminhão.
Aí tá, vai para Veranópolis, daí fazer a sexta série. Já,
fiz a sexta série até a oitava série, depois também em Veranópolis começou o científico. Então eu acabei ficando fazendo o científico também em Veranópolis.
Que é o segundo grau, né? Que,
isto.
A gente chamava de científico na época.
Era famoso os 3 anos de científico.
Tá, hoje e aí você fez esse os 3 anos ali em Veranópolis.
Fiz em Veranópolis.
Dentro do seminário ou fora?
Não, no seminário.
Tudo dentro?
Tudo
dentro.
No seminário, tudo com freis. E nós fomos... A minha turma teve o privilégio de ter a primeira professora mulher que lecionou no seminário. Professora Eni Chiaradia. Nunca mais esqueci o nome. Era uma professora muito jovem, muito bonita. E pensa, tudo gurizada lá de 15, gurizada. 16, 17 anos, né? Todos cheios de energia. Então ela tinha que ser firme para poder controlar o pessoal.
Para virar a cabeça dos padres, dos padrecos, né?
Alguém sempre um pouquinho mais atrevido, mas ela era muito correta e sempre manteve a gente na linha, sabe?
Até porque ela estava num ambiente...
Sim, mas ela tinha confiança dos três e era uma ótima professora, ótima mesmo.
Ah, que legal, ela é interessante isso,
sim,
né?
Sim,
aí veio a coragem dela, né, tia?
Sim,
por exemplo...
E era moça, ela era jovem, não era casada ainda na época, era um pouco mais
coragem,
velha
digo,
do que
no
nós,
sentido
né?
assim mas, de não ficar retraída, né?
Não, não,
né?
E ela sempre manteve pulso firme, conseguia dominar as turmas que eu dava aula. Só não lembro que matérias, mas enfim, era uma professora muito boa.
Que bom,
muito
então.
Querida.
Bem, aí Marcelino, você faz o científico ali e aí depois?
Depois eu fiz vestibular e aqui também tem uma história
em
interessante
Caxias?
Em Caxias, na UX, para poder fazer filosofia e a gente se empenhou muito. Zé, eu consegui ficar em segundo lugar no vestibular aquele ano em Caxias. E tá, beleza. Então tem uma história muito interessante que eu relato até num livro, porque mostra... Eu era também inteligente, ou enfim, me dei muito bem também no vestibular, mas também tinha algumas coisas que a gente acabava não sabendo, e não se podia saber tudo mesmo. Um dia eu fui fazer a carteira de estudante em Caxias, no diretório dos estudantes, e a moça, muito querida, tá, começamos a conversar, então ela disse, olha, parabéns, você ficou em segundo lugar, pois é, tá, e fez medicina? Não, eu fiz filosofia, mas não tive coragem de dizer que eu era seminarista e tal, e fiquei quieto, tudo bem, mas ela achou estranho, né, todo aquele esforço para fazer filosofia, mas enfim, e no final ela me perguntou, eu gostaria que você fizesse a tua rúbrica, ou rubrica, como dizem, né. Meu Deus, eu disse, o que será essa bendita rúbrica?
Que é
na hora, o que é isso? Nunca tinha ouvido essa palavra. Sabe o que eu me inventei de fazer, Zé? Coloquei Neuza Desenho. Era o nome da minha irmã.
Rúbrica.
O que e onde saiu essa ideia? Eu não sei. Tanto que anos depois contei para minha irmã, até hoje a gente dá risadas. E também botei num dos livros do meu essa história. Porque disse, olha, eu que estava lá me exibindo, tinha ficado muito bem, tinha me saído muito bem no vestibular, e não sabia o que significava a palavra rúbrica. Né? Passei uma vergonha danada quando fui para casa e descobri o que era essa palavra. Né? Mas, episódios que acontecem na vida, né, Zé?
Aí você passa em filosofia, isso foi que ano mais ou menos, que época?
Bah, o ano
não
exato,
quero,
eu também não saberia.
Não quero denunciar a tua idade, porque tu vai ter que contar para nós.
Ah, sim, depois,
né?
Eu falo.
Não é problema.
Depois eu falo. Exato, o ano eu não lembro. Mas nós cursávamos a filosofia na UX e morávamos em Flores da Cunha. Eram dois anos.
Lá.
Sim, lá no Convento dos Freis, perto aí da igreja, da igreja... A paróquia de Lourdes, perto da famosa Torre de Pedra ali. E todas as noites, algumas disciplinas eram de dia, mas a maioria de noite. E nós íamos a Caxias todos os dias, né? Para depois cursar as matérias.
Iam de ônibus?
De ônibus. Outro detalhe que eu gosto de contar é que quando fiz o vestibular, era a época que os bichos, né? O pessoal raspava a cabeça, né?
Claro.
E quem raspou a minha cabeça foi o José Ivo Sartori e a Maria Helena Sartori,
fez,
a mulher dele.
Fez
isso eu nunca mais esqueci. E me pintaram lá com canetas de essas canetas que escrevem ali, pincéis atômicos. Né? E eu tinha, que era numa terça-feira, de quarta-feira de manhã, a gente dormia lá nos capuchinhos, porque na quarta-feira eu ajudava a fazer a expedição do jornal. Zé, eu não conseguia mais tirar aquela tinta do rosto. Eu me inventei de usar sapólio. No dia seguinte eu estava com ferida debaixo dos olhos, queimou, raspou. Enfim, mas é um episódio que eu lembro até hoje, porque aquilo lá me marcou, né?
O cara tinha dois dilemas, eu vou colocar três, quando o cara passava no vestibular. Primeiro, era passar no vestibular. Era porque o cara ficava com vergonha se não passasse.
É.
Ainda mais no seminário ali, pô. Né?
Sim, sempre muito exigente, né? Os freios também eram muito exigentes.
O cara ficava com vergonha, ficava triste. Envergonhado, mais envergonhado que triste. Então era um dilema. Passando, vinha o que que vão fazer com nós agora? Porque daí vinha o bicho, né? E os caras assustavam, né? Tinham se assustavam, porque vai fazer isso, fazer aquilo. E o cara ficava com medo. Passou o bicho, tudo legal. Agora vem a matrícula. Agora vem a matrícula. Claro que no seminário, não sei se era do teu tempo, era assim, que a diocese...
A província dos capuchinhos bancava os estudos para nós.
Mas era a vida, era assim a nossa vida, né? Três dilemas você tinha.
É verdade. E o pessoal era meio violento. Sim. Eu lembro que teve colegas que tentaram fugir, mas olha, acabaram pagando os pecados, porque aí a turma castigou de verdade, né?
É.
E não havia limites, não havia controles, não, né? Também os professores, os responsáveis pela universidade não impunham limites.
Era uma pena, era bonito.
Mas ao mesmo tempo aquilo era, às vezes era até um pouco chocante, deixava o pessoal meio traumatizado, né?
Sabe que teve até mortes pelo Brasil lá fora,
sim,
né?
Sim, eu acompanhei essas histórias.
E isso aí foi fazendo com a violência. E claro, agora com os direitos foi diminuindo, mas na época não tinha muito. Tinha direito, mas não tinha as leis, né? Hoje tu não pode fazer isso aí, não pode.
É
dano moral, nossa, né? Nem é físico, hoje é moral.
Sim,
né?
Sim, hoje é assédio,
é moral.
Bullying, é um monte de coisa.
Substituíram por ações, né? Que eu acho que é rico isso, sabe? Ao invés de cortar o cabelo do cara, de desfigurar o cara, faz uma campanha, né?
É muito mais interessante, muito mais bonito e acho até mais marcante, né? Porque nem cria traumas, né?
Sim.
Pensa moças também, o pessoal meio que abusava, né? Rasgava roupa. Eu presenciei coisas assim.
Jogavam tinta tóxica,
claro, então prejudicava até a saúde, né? Mas é um
muito bem
que passou.
Bem, Marcelino, nós vamos para o intervalo. Vamos ouvindo Zé Ramalho? Vamos ouvindo os Sinônimos?
Mas eu sou muito fã do Zé Ramalho. Isso. Música Sinônimos, para mim, fantástica.
Muito bem, já voltamos.
Leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. Num aroma de amores pode haver espinho. Como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar.
falar ao mistério que tem a fé. E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Quem sabe dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Quem revelará o mistério que tem a fé? E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Cego procurando a luz da imensidão do paraíso. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é sinônimo de amor é...